Avenida do Conhecimento. Novidades de ciência, tecnologia e ambiente. Um programa de João Saraiva com Pedro Guerreiro e Peter Hobart, do Centro de Ciências do Mar, na Universidade do Algarve. Avenida do Conhecimento. Segundas, 15 minutos depois das 10, 1 e 5 da tarde, na Rua FM.
Ora, muito bom dia. Cá estamos, não é? Para mais uma Avenida do Conhecimento. Bom dia, Pedro. Bom dia, Peter. Bom dia, João Saraiva.
Bom dia. Se quiseres levantar um bocadinho mais a trilha, estás à vontade.
Pá, tu aqui és tu que mandas.
Eu aqui sou.
Está bom assim?
Ah, assim é que eu gosto. Bom dia, Leva.
Bom dia.
Olha, hoje vamos falar sobre o uso de ferramentas em animais que não estão, ou pelo menos que não estavam, documentados para isso. Ora bem, o uso de ferramentas.
Desculpa,
é utilizado.
Preciso de licença?
Sim.
Pronto, ok.
Começas cedo hoje. Ora bem, o uso de ferramentas em animais julgava-se ser uma propriedade exclusiva dos seres humanos e de alguns primatas, depois das observações de Jane Goodall nos chimpanzés. Depois foi documentada noutros mamíferos superiores, por assim dizer. E é definida como uso de um objeto externo, como uma extensão do próprio corpo do animal, no caso da definição de Jane Goodall em 1970, da mão, ou da pata dianteira, vá, ou da boca do animal para atingir um objetivo imediato. Ora, temos aqui um caso anedótico, como se chama em ciência, tem uma definição algo diferente daquela que é dada no jargão comum. Um caso anedótico é um caso único, documentado, como contado, como uma história. Mas aqui temos um peixe de recifes de coral que usa a pedra como uma bigorna, uma pedra do recife, como uma bigorna para abrir conchas que transporta com a boca. Ora, portanto, ele pega em algumas conchas, embate várias vezes na mesma zona da rocha, que segundo diz o autor Simon Gardner, que publicou recentemente este documento fotográfico e em filme na revista Coral Reefs. Ora bem, o peixe pega na concha, embate repetidas vezes na mesma área da rocha do recife até a concha se abrir. Ora, isto tem dado alguma discussão no meio científico, já que o uso de ferramentas e os animais que têm capacidades cognitivas para as usar são assunto de debate. Peter, começava por ti. O que é que achas? Achas que os peixes têm capacidades de usar ferramentas?
Claro, claro que sim. Este peixe está, para mim, está a usar uma ferramenta. Portanto, eu sei que depende muito da tua definição, o que é o uso da ferramenta, mas para mim é um animal que está a usar um objeto external para um fim como se chama? Um fim determinado. E, portanto, acho que, para mim, é o uso do ferramenta em peixe, sim. Mas a questão permanece que é se este comportamento é inato, o peixe tem que aprender de outros peixes. Acho que ainda é uma pergunta aberta.
Podemos falar, então, se calhar, de uma cultura de peixes
para abrir
peixes que vão à escola e que observam outros. Isto parece um assunto algo, enfim, antropomorfizar um pouco.
Claro.
Os peixes aprenderem, ir à escola, observarem. Irem à escola talvez seja demais, Pedro.
Não, eles vivem em schools.
Tu hoje estás lá. Não, mas... acho que um raciocínio. Mas na realidade os peixes aprendem uns com os outros e têm aquilo que se pode chamar de cultura, ou seja, transmissão de conhecimento de geração em geração. Começava por ti, tu achas que este caso pode ser considerado como uma ferramenta, o uso da rocha para abrir a concha, sendo que a rocha fica parada?
Eu acho que sim, acho que era mais fácil se fosse o contrário, não é? Se eles pegassem na rocha e batessem na concha, era mais simples toda a gente perceber que aquilo era ser utilizado como uma ferramenta. Mas é como o Peter diz, de facto, na água funciona melhor ao contrário.
não é? Porque... em bateres a concha contra a rocha e não a rocha contra a concha.
Sim, eu. e também o facto de, obviamente, o peixe não tem, se calhar, capacidade de levantar a rocha.
Mas tem, quer dizer, não tem mãos.
Exato.
Este é
tão simples como isso. Já está mesmo a aprender coisas.
Não, mas de facto, que, quer dizer, o tipo de processo, se calhar, cognitivo que é necessário para chegar a este ponto, e se calhar se pensarmos na ferramenta, como estava a dizer, como uma extensão do corpo, está lá, quer dizer, a única coisa é que, neste caso, a rocha como bigorna não se move, mas se calhar o peixe vai buscar a concha noutro sítio e volta àquela rocha em particular. E isso acho que é mais ou menos o que está documentado, porque havia outras conchas partidas à volta daquela rocha. Não se sabe se é o mesmo peixe ou se foram outros peixes. Até pode ser que, digamos, que aquela rocha seja um local de congregação de peixes que fazem aquela, que têm aquela particularidade. Mas sim, acho que consideraria como utilização de ferramentas.
Ora bem, isto é um caso, como eu disse no início, é um caso anedótico. Este mergulhador, Simon Gardner, estava a acabar um mergulho, um mergulho recreativo, por assim dizer, nos rifes de coral, e então ouviu o barulho do peixe da concha a bater na rocha, foi lá e documentou isto em vídeo. Mais dados serão precisos para transformar isto numa hipótese científica, mas entretanto também tem vindo a lume, pelo menos na parte de fóruns e de comentários da Science, onde este estudo foi noticiado. Vários outros casos de peixe que usam algo parecido com ferramentas. Aqui temos o uso de uma bigorna, não do martelo, porque, enfim, em termos funcionais também não será a melhor escolha, ou não seria a melhor escolha, pelo menos é o que toda a gente quer fazer parecer. Mas outros casos têm aparecido, nomeadamente muita gente da aquariofilia tem documentado outros peixes. Queres Pedro ou Peter, não sei se nos querem levar por uma revisão do uso de ferramentas em peixe.
Não, quer dizer, não sei se há, não verá assim, obviamente, muitos casos, por isso é que esta é notícia. Mas depois há casos, como se calhar a maior parte das pessoas já viram em documentários do peixe arqueiro, aquele peixe que, digamos que cospe
água
para derrubar insetos que estão nos ramos, nas zonas adjacentes à água, e os fazem cair dentro da água e depois os come. Se podemos considerar isto uma ferramenta ou não, é pelo menos uma adaptação e utilização do meio em seu favor, porque os mesmos peixes são capazes, ou peixes da mesma espécie, são capazes de saltar e tentar agarrar os insetos nos ramos. Portanto, eles têm diferentes estratégias, se calhar em função do seu tamanho, em função do tamanho do inseto, em função da localização do inseto. Portanto, de certa forma, se calhar a água aqui também pode ser vista como
uma ferramenta. Exato.
E também há outro caso que estávamos a discutir antes, sobre aquele ciclídeo do Amazon.
Exato,
que usa uma folha para pôr os ovos e depois traz o...
E depois lava a folha...
Se for um ninho potável. Portátil.
Não será... será assunto de debate, certamente, estes casos de peixe. Noutros animais, o uso de ferramentas, e agora partindo para uma abordagem mais geral, o uso de ferramentas tem sido já documentado e é... é ponto assente que eles usam ferramentas, como por exemplo os chimpanzés, que modificam pauzinhos, ramos que encontram no chão, lhes tiram as folhas, os tornam mais esguios e os inserem em ninhos de formigas ou térmitas para os comer. Também em lontras, não é, Pedro? Estávamos a falar em off há pouco.
As lontras também, as pessoas com certeza já viram que as lontras, sobretudo as lontras marinhas, que também se alimentam de bivalves, e o que fazem é, para partir as conchas do bivalve, nadam à superfície, nadam de costas.
Acho que é relevante neste caso que eles fazem isto fora da água.
Exato.
O peixe, o toscfish, não pode fazer isso. Não.
Mas de qualquer forma, eles utilizam a pedra como bigorna. Eles mantêm-na sobre a barriga e depois batem as conchas até as partir. Mas mais, se calhar, mais complexo do que isto, como bigorna e martelo, falávamos há pouco também dos macacos capuchinhos, por exemplo, que o que fazem é escolhem duas pedras específicas, uma como bigorna, outra como martelo, para quebrar as cascas mais duras de frutos do que se alimentam, e tanto eles fazem isso escolhendo criteriosamente quais os tipos de pedras que vão utilizar. Portanto, há muitas informações. Também há aqueles casos de aves, não é? Que utilizam também, falávamos há pouco,
os ramos para virar as folhas,
sim,
não é?
Sim, quer dizer, temos aqui, toda a gente já viu a questão dos abutres do Egito, que largam os ossos, ou os quebra-ossos, que largam os ossos de altitude, depois cobrar cá em baixo e vir utilizar. Vezes, cá, podemos pensar nisso como ferramenta ou não, mas há de facto aves que utilizam pauzinhos para virar folhas à procura de insetos por baixo dessas folhas, e o interessante aí é que eles não escolhem qualquer pauzinho, escolhem um pau em particular, e depois, quando acabaram de virar folhas naquela, no sítio onde estão, vão com o pau,
com o pau
para outra região e continuam a utilizar o seu pauzinho noutras zonas.
Também existe aqui o uso de enfim, de alguns labrídeos que em, neste caso, peixes, labrídeos também de recifes de coral que transportam ouriços do mar e os atiram contra a rocha para os abrir. Poderíamos falar então de uma modificação daquilo que nós julgamos ser a cognição em peixes? Peter, tu, em cima de tu que trabalhas com peixes num aspecto mais próximo do comportamento do que o Pedro Guerreiro, por exemplo?
Bom, a minha opinião, eu não trabalho com comportamento como tu, mas
mais próximo.
As peixes podem aprender coisas, podem associar uma hora do dia, por exemplo, onde eu costumava dar comida, e pronto, normalmente as carpas, neste caso, estão ali a esperar a comida, porque eles sabem, não, mas nas 9:30 comida. Há outros casos mais complexos, como estes comentários deste artigo, a dizer que peixes podem aprender, podem fazer coisas, mas normalmente é uma situação como um aquário, em uma casa de uma pessoa, e as observações são sempre anedotais, não é?
Portanto, anedóticas.
Anedóticas, desculpa. Portanto, sim, na minha opinião, sim, há muito que ainda não sabemos sobre a capacidade mental do peixe.
Acho que já estamos um bocadinho mais à frente do que isso, até em muitos, hoje em dia, em ciência de peixe, porque já se começa a falar em personalidade.
Exato,
de peixe, sim. Também, não é? Se os peixes são mais, digamos, qual é a palavra, mais
bold
or shy, não é? Mais tímidos ou mais audazes.
Audazes, exato.
Relativamente a modificações no seu ambiente, e depois também conforme é que eles aprendem uns com os outros, são capazes de reconhecer outros peixes, ou peixes, portanto, peixes que são seus peixes conhecidos ou peixes desconhecidos, e são capazes de aprender de forma, digamos, diferente em função se os seus peixes conhecidos são audazes ou se são tímidos, e a reação do peixe, do terceiro peixe, digamos assim, que observou um determinado comportamento, é também ditado um pouco pelo resultado do comportamento observado.
Observados. Portanto, temos aqui a Leila, se calhar. Sabias que os peixes tinham estas capacidades todas?
Não sabia, não, mas...
Também sofrias do mito urbano, também sabias, ou seguias o mito urbano que os peixes têm memória de 5 segundos?
Não. Mas eu só faço emissão nas manhãs da rua à segunda-feira para assistir à Avenida do Conhecimento e aprender sempre um bocadinho mais.
Olha, é isto.
Mas ainda temos, lembras, não sei se queres falar um bocadinho também dos estudos do Radwan Bhatt.
Ah, exatamente, em termos de cultura em peixes, aí até a comunicação interespecífica, não é? Leva-nos num périplo pelo Mar Vermelho.
Não, isto é interessante porque estes investigadores observaram que espécies tão diferentes como moreias e garopas são capazes de cooperar para caçar em conjunto em diferentes áreas dos recifes. Olha, para quem não está a ver, uma garopa é um peixe tipo cherna, assim, relativamente grande, uma moreia é uma enguia, e a moreia tem obviamente mais facilidade em entrar dentro dos recifes, afastando os peixes para fora dos recifes onde a garopa os espera, e o contrário depois também é verdade, a garopa mais facilmente empurra peixes para dentro do recife, onde a moreia os espera para os caçar. Portanto, e este comportamento é iniciado normalmente pela garopa, que tem uma espécie de dança perto da toca da moreia, e esta dança faz com que ambos decidam ir caçar em conjunto. Aliás, existem vídeos online que mostram o processo de
comunicação,
né? De ajuda e depois da própria.
E o interessante disto é que, neste caso, a moreia e a garopa, este comportamento é específico de certas áreas do recife e não acontece noutros. Portanto, aqui temos uma, parece haver, pelo menos, e assim está descrito na literatura, como uma cultura de peixe, não é?
Interespecífica.
E ainda por cima, interespecífica, não é? Não é particular de uma espécie só. Ou então também podemos falar dos peixes limpadores, não é?
Um certo comportamento maquiavélico. Perguntamos à Leila o que é que acha, se é verdade ou não. Que as peixas, neste caso, têm um comportamento maquiavélico. O que foi descrito é que, portanto, estes peixes limpadores, se calhar a gente já viu uns peixes que limpam as brânquias de outros peixes, têm estações de serviço nos recifes, ou seja, o peixe que quer ser limpo chega àquela zona e há um peixe limpador.
Não, mais que isso, ele sinaliza que quer ser limpo, fica quieto e executa certas danças e os peixes limpadores começam o seu serviço.
Portanto, mas... e estes peixes são muito territoriais, ou seja, não há ninguém entra na estação de serviço De outro peixe limpador, a não ser na altura da reprodução, em que as fêmeas são autorizadas a entrar na estação de serviço dos machos. E o que foi observado é que muitas vezes, quer dizer, o peixe limpador só pode limpar um peixe de cada vez, mas quando está lá a fêmea, às vezes autoriza que outro cliente, digamos assim, possa ser limpo pela fêmea. E o que foi observado, ou que se pensa que foi observado, é que as fêmeas fazem um mau trabalho quando estão a limpar os peixes na área do macho, e pensa-se que a ideia é, já pensando um bocadinho mais à frente, vou fazer aqui um mau serviço, que na próxima vez este cliente vai à minha estação de serviço, que é aqui a do lado.
Portanto, temos aqui...
completamente compreensível.
Um comportamento maquiavélico em peixes, uso de ferramentas.
Mas mais uma vez, obviamente, estamos a essa palavra.
Podíamos entrar por aqui, porque o uso de palavras difíceis, não é verdade, Pedro Guerreiro?
Não, mas não tens nada para desalfandegar, pois não.
Não são problemas civilizacionais. Ai, enfim. Segundas-feiras são sempre difíceis com o Pedro Guerreiro e com o Peter Hubbard. Em relação, aliás, eu pedi ao Pedro então, ao Peter, aliás, para sugerir isto em inglês, o título deste artigo, pelo menos a parte que vem na revista Science.
Tool use in the Tuskfish.
E agora
em latim. Xoelinini. Qualquer coisa assim.
Tuskfish. Em inglês também há palavras difíceis.
Esta é uma palavra latina. Não conta.
Está presente na revista Coral Reefs, na edição online da revista Coral Reefs e também no site de notícias. Na zona de notícias do site da revista Science, em Science Mag. .org, uso de ferramentas em peixes nesta espécie, então no recife de coral no Mar Vermelho. Pedro, em relação ao CCMAR, estamos de férias?
Sim, vamos ter na próxima semana um seminário dado por Ian Johnston, um especialista em desenvolvimento de peixes e formação muscular, mas cujo título ainda não foi anunciado, mas será muito provavelmente na quarta-feira da próxima semana, não desta semana, da próxima semana.
Estamos já na zona esporádica.
É verdade, agora acabamos o ciclo e estamos aqui um bocadinho à babuja.
Muito bem. Leila, acho que a Avenida do Conhecimento fica por aqui, já sabem, segundas-feiras em direto às 10h15. E em repetição à 1h15 e às 5h15 da tarde. E atenção que em agosto vamos ter o best of aqui deste ciclo. Vamos ter o best of aqui da Avenida do Conhecimento. Ainda por cima, se tiverem gravados alguns dos takes das emissões gravadas, que são sempre um must. Ficamos por aqui com a Ciência e Tecnologia e Ambiente na RFM. Voltem para a semana. Tchau, tchau.
Avenida do Conhecimento. Novidades de ciência, tecnologia e ambiente. Um programa de João Saraiva com Pedro Guerreiro e Peter Hobart, do Centro de Ciências do Mar, na Universidade do Algarve. Avenida do Conhecimento. Segundas, 15 minutos depois das 10, 1 e 5 da tarde, na Rua FM.